Se hoje você veio atrás de algum caso específico sobre um crime real, infelizmente não poderei corresponder às suas expectativas. O episódio de hoje é um tanto quanto diferente, mas tão importante, se não mais, do que os outros já publicados por aqui. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista, e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. O propósito desse podcast e o porquê eu tinha começado ele e agora não conseguia mais gravar. E foi exatamente esse desencontro interno que causou a pausa pela qual o podcast passa e também outras mini pausas que ele já teve. Eu tinha me esquecido do propósito e, consequentemente, perdi a motivação, perdi a ânsia que me fazia querer falar sobre essas coisas. E o propósito desse podcast nunca foi simplesmente falar de morte. Nunca foi enaltecer tragédias, nunca foi ganhar em cima do sofrimento das pessoas, até porque eu não ganho nada com isso, mas isso são outros 500. O propósito desse podcast era levantar questionamentos. É, quando falamos de assassinatos, principalmente de mulheres, mostrar como uma sociedade patriarcal causa mortes todos os anos e muitas vezes com uma parcela grande de impunidade. Como a omissão das autoridades, aquelas que deveriam nos defender, pode resultar em algo que não tem volta, a perda de uma vida. Eu sempre tentava deixar uma pergunta, uma reflexão que seja ao fim de cada episódio. São perguntas que geralmente causam desconforto, causam frustração, porque nós sabemos que algo a mais poderia ter sido feito. De alguma maneira, aquela situação poderia ter sido evitada, mas ela simplesmente ocorreu. E a pergunta maior que deve ficar é: como nós, como sociedade, podemos fazer com que essa situação mude? Eu, particularmente, não acredito que consigamos mudar sozinhas. Quando digo sozinhas, é porque eu acredito na união das mulheres, sim, mas não acho que isso basta em uma sociedade ainda majoritariamente controlada por homens. Eu sei, muitas feministas vão discordar de mim, mas, na minha opinião, todos precisam ter consciência e serem aliados. O feminismo é para todos porque homens também sofrem com machismo. É a perpetuação de um sistema na qual estamos todos inseridos e somos vítimas dia após dia. Veja bem, eu não tô tentando defender e nem, longe de mim, eu nem tô justificando, né, nada do que acontece. Eu tô só dizendo que pra gente mudar qualquer tijolinho que seja, precisamos desde o engenheiro e o arquiteto até a galera que coloca a mão na massa e também a pessoa que tá pagando pela obra. É um conjunto, é coletivo, o feminismo é coletivo. Se não for, não faz sentido. A vitória de uma mulher é a vitória de todas, assim como a dor. Mas se não engajarmos o sexo oposto, dificilmente conseguiremos mudar a sociedade como um todo. Por quê? Porque mulheres também estão inseridas nesse contexto e muitas de nós continuamos perpetuando esses pensamentos patriarcais. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas enfim, o que eu quis dizer aqui é uma reflexão, né? Mas do jeito que tá, não dá pra continuar. E eu tô falando especificamente de mulheres, porque quando a gente fala de true crime, né, de crimes reais, claro que nós temos casos com homens, enfim, crianças existem, mas eu acho que quando eu pensei no podcast, eu tive a ideia de fazer algo mais voltado pra mulher, e aí eu não sei se isso se perdeu, tem uma, né, claro, tem episódios sobre a família, tem episódios sobre um garoto, mas assim, eu acho que quando eu pensei mesmo, eu estava com a cabeça na mulher, porque, né, como mulher, eu sei que a gente sofre aí um desafio muito maior no dia a dia e um perigo muito maior quando a gente tá na rua, né? Aquele famoso, não é um ditado, mas, enfim, quando a gente vê aquela frase, né, de quando um homem tá andando sozinho na rua e outro homem se aproxima, ele pensa, tomara que eu não seja assaltado, e quando nós, mulheres, estamos numa situação como essa, a gente pensa, tomara que seja só um assalto, porque pode ser muito mais do que isso, né? Então eu acho que a nossa preocupação, ela é sempre dobrada. Então é por isso que eu estou focando aqui na mulher e falando um pouco sobre isso, e vocês vão entender o porquê agora. Né? Você pode estar se perguntando por que que eu estou falando tudo isso, o que que isso tem a ver com os crimes que são contados em tantos podcasts, documentários e filmes, mas eu te respondo, tem tudo a ver. A maior parte desses crimes, como a gente sabe, são cometidos por homens e a maior parte das vítimas é composta por mulheres. E isso ocorre devido a uma junção de fatores sociais e, claro, também psicológicos que fazem com que certas ideias sejam transformadas em crimes. E pesquisando ao longo do tempo, lendo muito sobre feminicídio e outros crimes cometidos contra as mulheres, eu cheguei a uma conclusão. Eu não sou especialista, né? Que fique muito claro isso, eu sou jornalista, eu gosto de pesquisar, eu gosto de entender sobre aquilo que eu tô falando, então eu sempre procuro buscar informação e montar um episódio que eu tenha, né, pelo menos minimamente pesquisado bem. E do que eu vi até agora, né, ao meu ver, muito do que ocorre é por uma palavra que até eu tenho um problema no dia a dia, que é controle. No meu caso, eu tô falando de um problema de querer controlar tudo e ficar frustrada quando eu não posso ou quando eu não consigo. Ou seja, uma luta constante, porque na real a gente não controla nada, né? Mas quando eu falo do controle que leva a esses crimes, eu tô falando de controle sobre a mulher. Sobre o seu corpo, sobre suas decisões, sobre sua vida. Aquela sensação de posse tão perpetuada, praticamente intrínseca em nós e no homem que se acha no direito de controlar uma mulher. E isso também está nas leis, que felizmente vem mudando ao longo dos anos, mas que ainda estão longe de serem ideais. Né? Tá no dia a dia, tá no ambiente familiar, escolar, de trabalho, no Congresso Nacional, em cada esquina pela qual passamos. E o pior de tudo é que eu era daquelas que costumava ficar reclamando do Brasil, sabe? Que aqui era um péssimo lugar pra mulher, que mulher nesse país sofre. É claro que essa fala, ela é rasa em diversos níveis. Porque onde que eu tava com a cabeça em não considerar tantos outros países em que as mulheres são consideradas propriedades dos homens ou que precisam de um homem como testemunha quando vão denunciar um estupro, porque só a palavra delas contra do estuprador não vale. Ainda assim, eu fui mais longe e, infelizmente, descobri que países de primeiro mundo também não são lugares ideais para as mulheres, ou seja, o mundo todo é que tem um problema com a gente. Olha só, ouçam com atenção. Parem assim o que vocês estiverem fazendo para sentir o impacto da informação que eu estou prestes a falar aqui. De acordo com o jornalista colaborador da CNN e ex-colunista do The New York Times, o Nicholas D. Kristof, em todo o mundo, mulheres entre 15 e 44 anos de idade têm mais probabilidade de morrer ou de serem mutiladas pela violência masculina do que por câncer, malária, guerras e acidentes de trânsito, tudo isso somado. É isso mesmo. O assassinato é o reflexo das palavras autoritárias contra a mulher. Aquelas traduzidas em leis contra o aborto, por exemplo. Em caso de estupro, então nem se fala. Vocês sabiam que em alguns estados norte-americanos o estuprador tem direito parental? Vocês têm noção do absurdo que é isso? É algo que simplesmente não entra na minha cabeça. Se fôssemos ficar falando aqui de dados, poderíamos perder longos anos das nossas vidas, porque eles são inúmeros. Mas esse não é o objetivo. O objetivo aqui é entender o porquê esses crimes sobre os quais falamos e discutimos tanto nos chamam a atenção. É para entender que o feminismo ele está diretamente ligado ao combate desses crimes. E para você que acha que não precisa do feminismo, mas que hoje pode usar uma calça e votar por causa dele, saiba que ele é o seu maior aliado e existe para que você tenha direito de escolha em todos os sentidos da sua vida. Ele não é contra você, ele não quer ditar regras. Pelo contrário, existe para provar que não existem regras femininas a serem cumpridas, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Dito isto, eu tô aqui para te convidar a conhecer o meu novo podcast, o Eu Nunca Gostei de Rosa. Uma pequena ironia no nome, porque toda a identidade é rosa. E que eu preciso dizer que é um nome que eu pensei no começo do ano, em março, ou seja, não tem nada aí a ver com o atual momento do filme da Barbie, mas que veio a calhar. E lá eu vou falar sobre diversos assuntos, mas de uma maneira em que eu divido os meus aprendizados com as pessoas que irão ouvir. Porque essa luta ela é muito maior do que eu ou você que está me ouvindo, é por todas nós. E eu pretendo compartilhar esses aprendizados de uma forma um tanto quanto leve, apesar dos assuntos serem um pouco pesados, mas eu vou tentar ali dar uma mesclada entre leveza e profundidade. Quanto ao Dark Tapes, eu não prometo episódios quinzenais, mas tentarei gravar alguns novos de acordo com a permissão da minha saúde mental, tá? Que foi por isso também que eu parei, porque assim, eu continuo consumindo materiais de true crime, mas eu ficava muito mal ao fazer pesquisas e investigar mais sobre um crime para montar aqui os roteiros dos episódios. Eu tenho dois roteiros prontos que eu não gravei, mas que eu pretendo gravar então e lançar para vocês, porque eu tô aí querendo voltar a produzir conteúdo, tô numa fase boa agora de novo. Enfim, não convém aqui mais passei por problemas e a produção de conteúdo ficou muito afetada por isso, mas eu pretendo voltar. É, como eu falei, eu só não vou prometer mesmo os episódios quinzenais, mas vou gravar de vez em quando. E eu queria agradecer, né, meu, muito obrigada pelo seu apoio até aqui, as pessoas que me cobram no Instagram, eu fico muito feliz. É uma cobrança boa, apesar de ninguém gostar de ser cobrada, é uma cobrança gostosa, do tipo, cara, gosto muito dos episódios, por que que você parou? Eu fico muito feliz quando vocês mandam essas mensagens. O Dark Tapes, ele ficou parado em 2022 e ele ficou entre os 10 maiores podcasts de true crime do ano, então assim... Eu não sei nem como agradecer. Hoje eu olhei aqui o relatório do Spotify Podcasters e, cara, 14 mil ouvintes, sabe? Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, mesmo com um podcast parado. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu conto com a audição de vocês lá no Eu Nunca Gostei de Rosa. Espero que vocês se identifiquem. Homens, deem uma chance, ouçam, porque vai ser um podcast pra todo mundo, não é só pra mulher. É um podcast pra todas, todos e todes. Então eu espero realmente trazer ali alguns assuntos que eu considero relevantes e que eu tô aprendendo bastante sobre. E é isso. Em breve aí, novos episódios do Dark Tapes também. Não sei se ainda pro mês de agosto, mas vou tentar ir pra setembro. E eu espero que a gente vá se falando nas redes sociais. E podem continuar cobrando, porque eu preciso desse incentivo também pra voltar, porque eu gosto muito de produzir conteúdo. Então, vamos ao final de sempre, que é... Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira. E a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por @ DarkTapesPod nas redes sociais. E até breve.